Olha, Nuilma, como é que está essa situação da Covid-19? Eu tenho a informação de que óbitos no município estão sendo acompanhados, monitorados pela secretaria como suspeitos de Covid-19. É isso mesmo? Que pé está essa situação?
É isso mesmo, José Antônio. Nós temos hoje em investigação 2 óbitos suspeitos. É importante destacar que a gente enfrenta grande dificuldade com relação à realização do exame, que são realizados pela Secretaria de Estado da Saúde, e nós temos cobrado constantemente e uma dificuldade muito grande, uma demora no processamento desses exames e liberação de resultados. Esses 2 óbitos, um aconteceu no domingo, um paciente idoso, 87 anos, paciente pneumopata crônico, depercítico, então com doenças crônicas de base, e apresentaram síndrome respiratória, tanto o paciente de 87 anos, que foi a óbito no domingo, quanto o que foi a óbito esta noite, um paciente de 63 anos. Então, ambos com doenças respiratórias crônicas. Nesse momento, devido à transmissão comunitária de coronavírus, nós temos que suspeitar também de coronavírus, assim como de H1N1. Então, esses dois casos, dos dois casos foi coletado material, enviado para análise, para ser feito exame. E, por enquanto, a gente precisa tratar como óbito suspeito e aguardar o exame. A gente tem cobrado, eu acabei de entrar em contato com a Superintendência Regional de Saúde, que é mediadora, nesse momento para essas situações, cobrando uma celeridade no processo. Mas, infelizmente, nós precisamos aguardar, e já deixar para a população que todos esses óbitos, quando eles entram no serviço de saúde como suspeitos, são seguidas todas as orientações, no sentido de prevenir o contágio, tanto para os profissionais quanto as outras pessoas.
Tá certo. E familiares, Nuilma, quais medidas vocês tomam nessa situação?
Todos os familiares são orientados, no caso desses 2 óbitos, essas pessoas estavam em internação hospitalar, portanto, sem contato com o familiar. Mas a orientação para todo familiar de pessoa suspeita, ou que apresenta síndrome gripal, são os cuidados de proteção individual e o isolamento domiciliar, se apresentarem sintomas. Tá? As pessoas assintomáticas, conforme o protocolo do Ministério, não é recomendado o isolamento, apenas as medidas de proteção, de distanciamento, cuidado com a higienização das mãos, e o contato próximo com as demais pessoas, Se apresentarem sintomas, é recomendado e monitorado, o isolamento domiciliar de 14 dias.
Nuilma, esses 2 óbitos, eles constam no boletim dentre aqueles 8 que estão internados, de acordo com o boletim de ontem?
Um dos óbitos, ambos constam entre os suspeitos. O óbito ocorrido na noite de ontem, ele estava entre os pacientes que foram notificados com síndrome respiratória grave, e que já havia sido coletado material para exame, aguardando, o resultado. E também o óbito do domingo, ele estava incluído entre os suspeitos no boletim de ontem.
Tá certo. E você não tem uma data, pelo menos a superintendência não te informou uma data, pelo menos para esses que já tiveram o óbito no município, do resultado?
Não temos uma data. Apesar do Estado colocar que está dando prioridade nesse momento os exames dos casos que foram a óbito, não tem uma previsão de data, não.
Tá certo.
Temos que realmente aguardar e acompanhar o sistema.
Ô Nuilma, você falou de transmissão comunitária. Patrocínio já se enquadra em transmissão comunitária ou ainda não?
Olha, no Brasil todo, desde domingo, foi decretado e definido pelo Ministério da Saúde, transmissão comunitária. Quando acontece essa definição, nós tratamos todos os casos como se tivéssemos transmissão comunitária. Ou seja, desde domingo, todas as pessoas que apresentam síndrome gripal, né, ou seja, febre e mais um sintoma, elas já são orientadas para permanecer em isolamento domiciliar junto com as pessoas próximas e são monitoradas diariamente pela equipe de saúde. Então, hoje, nós temos em Patrocínio 213 pessoas que se enquadram nesse perfil, apresentaram síndrome gripal leve e estão em casa sendo monitoradas. A gente teve, em relação ao boletim de ontem, um aumento de 17 casos.
Tá certo. E como é que está a questão da estrutura do município do Ilma para, se porventura, aumentar, inclusive, a necessidade de internação? Como é que está hoje, nesse momento?
Nós estamos levantando, junto ao Hospital Prestadora Santa Casa, né, além de levantar a possibilidade de ampliação de novos leitos, não só de UTI, mas leitos de internação, a gente já está em estágio avançado da organização da estrutura dos CEAs, que a população conhece como Viva Vida, para uma unidade de internação de média complexidade para casos de síndrome gripal. Né, de modo que até o final dessa semana a gente já vai ter a estrutura pronta, montada. E, se for necessário, para colocar em funcionamento a qualquer momento.
Tá certo. Ô, Nilma, se é que a gente pode dizer isso, está dentro do acompanhamento da normalidade por parte da Comissão Municipal de Enfrentamento à Covid-19 a situação do município nesse momento? Ou já começa a sair um pouquinho daquilo que estava dentro do parâmetro organizacional de vocês?
Bom, Jean Antônio, na visão do comitê de acompanhamento, a gente, quando se adota medidas, por exemplo, medidas de restritivas e de isolamento social, a gente começa a perceber o resultado depois de uma média de 7 dias, né? Que é o período de incubação do vírus. Nós tivemos uma redução de novos casos de segunda-feira até hoje, né? E aí a gente percebe que isso é resultado das medidas restritivas colocadas pelo poder público, né, na semana passada. Então a gente vai monitorando, a gente esperava, com as restrições, uma diminuição de casos novos de síndrome gripal. E nós percebemos, nós começamos na segunda-feira com uma média de 40 casos novos por dia, que foi diminuindo, né? A gente teve ontem 12 casos novos, hoje 17, era o esperado. Então, cada dia a gente avalia o comportamento das pessoas, as medidas adotadas e vai verificando o resultado disso. Então, dentro do esperado, né, com as medidas adotadas na semana passada, a gente tem um resultado dentro do conforme planejado. E aí a gente espera, conta e pede a cada um que só saia de casa, só se cule se realmente for necessário.
Tá certo. Ô, Nilma, já minha última pergunta para você, ainda com relação a essa questão do Covid-19. Eu sei que nesse momento, como se diz, muitas informações e tal, estudiosos também falando sobre o pico. Há quem diga que o pico será do dia 27 de abril a 11 de maio. O comitê tem essa informação, ou se não tem essa informação, para quando vocês estimam o pico do Covid-19 aqui no município?
Bom, Zé Antônio, a gente trabalha com projeções matemáticas, né? Porque é um cenário totalmente novo para todo mundo. Então, a gente segue os dados, a gente se informa diariamente, né, de casos novos. E realmente, conforme definição do Estado, dos estudiosos, né, a gente deve ter um pico, um volume maior de pessoas contaminadas agora no mês de abril. E a gente tem trabalhado, né, de forma exaustiva, correndo, né, atrás de toda a estrutura para deixar pronta, né, para ser colocada em exercício, em funcionamento dentro da necessidade. Mas a gente realmente, né, considerando toda essa evolução, considerando o cenário epidemiológico, a gente realmente espera e se prepara, né, para ter um momento de maior necessidade, de maior tensão realmente em abril. E aí vale mais uma vez reforçar: tudo que nós fizermos de maneira protetiva, todas as ações que nós pudermos fazer no sentido de diminuir circulação, são válidas para que a gente realmente, né, não chegue nesse pico numa situação difícil, né? Então todo o nosso trabalho ele é voltado para se evitar esse pico, ou se vai acontecer o pico, que seja pelo menos no cenário mais otimista possível.